Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox. Confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação: Tarciso de Carvalho e Perluigi Piazzi.
Olá a todos, está começando aqui pela Rádio Eldorado o programa Plug 700, o de número 146. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, bastante e-mail, bastante perguntas interessantes. E uma coisa que eu tenho notado nas perguntas que a gente recebe nos e-mails, nas dicas, etc., nós temos muitíssimos ouvintes fiéis. E muitíssimos ouvintes novos, viu? Inclusive gente que está começando agora a mexer com o computador, está começando a criar coragem agora de mexer com o computador. De qualquer forma, seja você principiante, seja você um veterano, seja você alguém que tem dúvidas, tem perguntas, ou seja você alguém que tem dicas e respostas, por favor, nos mande um e-mail com o conteúdo já etiquetado em cima, escrevendo Plug 700 no cabeçalho do e-mail. E o endereço do e-mail é do nosso endereço eletrônico, é?
É o info@radioeldorado.com.br.
Famosíssimo e-mail, info@radioeldorado.com.br, famosíssimo no Canadá, no Japão, em Hong Kong, em todos esses lugares, porque o que recebo de spam?
Muito famoso, é verdade.
Desses lugares é uma coisa assim impressionante.
E é exatamente por esse motivo que você deve, mandando um e-mail aqui para o programa, você deve colocar no assunto o nome do programa, Plug 700, né? Além do assunto normalmente, justamente para que a gente possa identificá-lo como um ouvinte normal e não um spammer, né? Desses de Hong Kong, Canadá, ou seja lá de onde for, né?
Aqui nós temos um e-mail de agradecimento do Heitor. Vou ler só uma parte dele, a outra parte eu vou checar no computador, depois eu leio o resto. Ele diz o seguinte: ele ouviu a nossa dica a respeito do RAM Booster, aquele programa RAM Booster
programa
que faz...
que gerencia a memória, né?
Gerencia a memória, e diz que realmente ele é muito bom, permite apagar o clipboard, como seria em português o clipboard? Área de transferência,
a área,
né?
De transferência.
Permite isso. Apagar a área de transferência e torna realmente o fechamento do PC muito mais rápido. Em compensação, Oswaldo Silveira...
Inclusive, só para completar, o Heitor, ele disse que gostou tanto que chegou a baixar o RAM Booster e licenciá-lo.
Ah, sim.
Né? Ele comprou, aí disse que pagou $16 pelo licenciamento do RAM Booster, mas não se arrependeu. Ele comprou por $16 e está satisfeito.
Tá, mas você pode usá-lo gratuitamente também.
Pode,
se você,
né?
Não tiver os $16.
Mas imagino que se você... acho que normalmente esses programas...
Não, né? É esquema de compra, é esquema de doação mesmo.
Esquema de doação.
De doação,
tá
certo.
Entendi.
Agora, Oswaldo Silveira de Guarulhos diz o seguinte. Diz que ele achou um vídeo tutorial no site do Babu. Aliás, um site excelente, né? O www.babu.com.br. Atenção que esse Babu
é B-A-B-O-O-O.
O-O, isso.
B-A-B-O-O. É Babu.
Babu.
Em vez de U, são dois O's. Pronto. Fica mais fácil.
Ele diz que se você for em tutoriais nesse site, procurar Windows otimização e depois procurar acelerando o desligamento do Windows XP, diz que tem um tutorial ótimo com todas as dicas a respeito disso.
Então, repetindo aí, ó, o site do Babu fica em www.babu, com dois O's, né, .com.br. E o caminho, porque na realidade o site do Babu é um site que trata de diversos assuntos, né, relativos à informática. Você não vai encontrar só isso lá. Tem vários, inclusive fóruns, né, a respeito de
dúvidas. Sim, um site muito interessante.
Bem interessante mesmo. Agora, para achar no meio de tanta coisa que há disponível lá no site do Babu, essa dica de como desligar o Windows XP mais rapidamente, sabe? Aquela coisa que quando você manda desligar o computador, ele fica lá 5, 10 minutos às vezes, dizendo que ele está desligando e parece que ele nunca vai desligar, e de repente ele resolve, aí desliga mesmo, né? Ou às vezes nem desliga.
Nem desliga, você é obrigado a arrancar da tomada.
Arrancar da tomada, dar um chute, sei lá o quê. Então, você entrando no site do Babu, você vai lá em Windows, ou melhor, em tutoriais, em primeiro lugar, né? No link tutoriais. Aí, na lista que vai aparecer, procure por Windows, dois pontos, otimização. Clique aí. E aí, acelerando o desligamento do Windows XP, que é exatamente o assunto, a dica do Oswaldo Silveira.
Agora, pergunta aqui o Luiz Carlos do Jassanã. Gostaria de saber o que é Windows Start Edition. Esta versão vale a pena comprar? Bom, em primeiro lugar, ela não está à venda.
Ela não está. Ela é gratuita, na realidade.
E não vale a pena nem ter.
Quer dizer, ela não é gratuita. Ela acho que custa. Mas assim, coisa de R$50. Ela é baratinha mesmo. E não vale a pena comprar, não vale a pena nem ter. Eu digo nem ter porque muitos computadores que são vendidos nas lojas, né,
de modo geral,
supermercado, essas coisas, muitos deles vêm com o Windows Start Edition. E é até um elemento de marketing na hora da venda. Fala, não, ele já vem com o Windows, o Windows original. Não, tudo bem, é o Windows original, só que é a versão mais básica do Windows. É aquela versão que pura e simplesmente permite ligar a máquina.
Ela vem e olhe lá.
Bem pelada em relação aos acessórios normais do Windows. Vem também com uma como é que chama? Marca d'água, né? Na realidade, na área de trabalho, envolvendo, dando sempre o aviso que se trata de uma versão start, demo, sei lá o quê, né? Enfim, ela não tem as funcionalidades da versão home ou da professional, né? Não há dúvida. Então, a Start Edition é assim, é uma espécie de versão do Windows para você experimentar para ver se gosta do Windows. Se gostar, aí você compra a versão ou Home ou Professional para poder fazer a máquina funcionar contento com todas as características, né, ou as funcionalidades do Windows.
Diz aqui a Maria, Tarcísio, diz o seguinte. Mandei uma mensagem perguntando como eliminar um Trojan Horse. E não fui atendida. Maria, desculpe.
Puxa vida, no meio de tantos que a gente imensos... fala tanto, né, em como eliminar os troianos de um modo geral, que a gente, provavelmente, Maria, a gente deve ter dado uma resposta mais genérica, envolvendo inclusive a sua própria dúvida, e não foi uma resposta direcionada. Mas repetindo, a melhor forma de você eliminar um Trojan Horse, né, um troiano, um desses programas espiões troianos que são instalados no computador, a forma mais genérica é utilizar um antivírus atualizado.
Ou um anti-spyware, né?
Ou um anti-spyware. Ou os dois.
O ideal é os dois.
O ideal é você ter os dois. Se você não tem nenhum...
Se você usar suspensórios e cinto, provavelmente suas calças não vão cair.
Exatamente. Então, se você não tiver nenhum nem outro aí, a gente sugere dois gratuitos. O antivírus pode ser o Avast, tá? Que você pode obter em www.avast.com. E um anti-spyware pode ser o Ad-Aware. Ele pode ser obtido em www.lavasoft.com.
Cuidado, sempre procure a versão gratuita. A versão gratuita, porque sempre existe a versão profissional para ser usada em escritórios e empresas, que é paga, e muito bem paga, e a versão gratuita, que é para usuários domésticos, para pessoas físicas. Para pessoa jurídica é paga, para pessoa física é gratuita, procure sempre a versão Personal Edition.
Só para completar, então, você instala esses dois aplicativos, roda, manda escanear, aliás, eu acho que tem até para frente aí uma dúvida de alguém que não sabe como escanear usando o Avast. Manda escanear, procurar os vírus... E, obviamente, localizando, ele manda eliminar, né? Não precisa nem mandar para quarentena, manda eliminar. Um detalhe, por se tratar de um Trojan Horse, quer dizer, um troiano, ele normalmente fica residente na memória. Então, é provável, é possível que você, ao efetuar o escaneamento a partir de um Avast, ou mesmo lá do outro, lá do Adaware, ele localize o vírus, mas não consiga eliminá-lo. Por quê? Porque ele está rodando em memória. Então, aí, nesse caso, você deverá repetir o procedimento reiniciando o computador, após ter reiniciado o computador no modo segurança, tá? Justamente para que o antivírus ele não entre na memória e o escaneamento e a eliminação deles possam ser bem sucedidos. E se mesmo assim, depois de tudo isso, você ainda não conseguir eliminar esse Trojan Horse, houver alguma sequela e tudo mais, procure pelo menos o Avast vai identificar, procure anotar o nome desse troiano, sei lá, W32 barra alguma coisa, enfim, vai ter algum nome. E manda para a gente um outro e-mail reportando esse nome, porque às vezes só tem um jeito de eliminar determinados troianos, que é um jeito específico, é uma vacina específica para ele, que muitas vezes a gente consegue obter na própria internet. Tá? Mas isso em último caso, eu acredito que com o Avast você vai conseguir eliminar.
Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir mais de 20 configurações de computadores com a tecnologia Sempre Toshiba. Uma variedade enorme de combinações oferecidas, tanto na linha Lince quanto STI, processadores Intel, AMD, sistemas operacionais Linux, Windows, Windows XP, memórias com todos os tamanhos possíveis, você certamente vai encontrar o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Pois é, e voltando aqui ao
e-mail da Maria. Ela tem uma dúvida.
Ela tem uma dúvida, além daquela que ela diz que não tinha sido atendida, então se não foi, nos desculpe, a gente acabou de atendê-la, Maria. Agora tem uma outra. Ela queria saber também se um processador de 200 MHz num computador, né, com um HD de 8 GB nesse computador, se ela pode instalar um DVD e se funcionará. Bom, Maria, olha, eu diria que é uma configuração meio pobrezinha para se instalar um DVD. Quer dizer, na verdade você fala, instalar um DVD. Que DVD? É um DVD simplesmente leitor de DVD ou é um DVD gravador de DVD, né? Em ambos os casos, sendo ele apenas um simples leitor, ou principalmente se for um gravador, você encontrará problemas para fazer esse DVD. Ele vai funcionar, mas ele vai funcionar muito mal, você vai perder mídias. Se for apenas um leitor de DVD, não, claro, você não vai correr risco de perder mídia, mas por que se instala um leitor de DVD num computador? Se for só para ler DVD-ROMs, ou seja, DVDs que tenham dados gravados, assim como nos CDs, né? Aí normalmente você não vai encontrar nenhum problema. Mas se for para assistir a um filme em DVD, rodando num computador com essa capacidade, aí isso, a capacidade dele eu acho que é um pouco limitada, além do que falta um dado importante, que é a memória de vídeo, né? A placa de vídeo, que memória que ela tem, porque isso é importante para fazer o DVD.
O risco de assistir o filme picotado.
Exato, né? Para ele não ficar engasgando toda hora, né? Aliás, tem casos até que é impossível ver-se um filme, assistir-se a um filme, dependendo da configuração do computador, porque ele não engasga, ele congela as cenas e de repente ele dá um pulo lá para uma cena 5 minutos depois, congela outra vez.
Ou seja, ele faz uma amostragem estatística
isso,
do filme.
Ele, né? Te mostra algumas fotos. Aí é mais fácil você olhar aquelas famosas fotos que ficam expostas na porta do cinema do que ter o DVD, né? E se for um DVD-ROM, pior ainda, né? Porque aí o DVD-ROM ele já vai esbarrar não só no problema da memória, como no problema de espaço disponível no disco rígido. Você tem um HD de 8 GB, isso significa que pelo menos alguns gigas devem estar ocupados com Windows e outros aplicativos. Então está sobrando muito pouco, por exemplo, para você efetuar a gravação de um DVD.
Porque a gravação normalmente você monta uma espécie de imagem do que iria para o DVD, você monta no HD.
No HD.
E o do HD aí transfere de uma vez para o DVD. Um DVD tem que capacidade, Tarcísio?
Um DVD tem capacidade de 4,7 GB.
Ou seja,
esses os comuns, né? Porque tem DVD que tem mais.
Então, você veja bem, na hora que você monta essa imagem no teu HD, você já tomou conta.
Mais da metade do HD.
Você,
né?
Já tomou conta.
Já vai ser necessário.
Então, olha, assim, não instala, não.
Eu não instalaria um DVD nessa configuração. Tá? Eu acredito que você precisaria ter um computador um pouquinho mais possante para poder trabalhar confortavelmente, tanto com leitor quanto com um gravador de DVD.
O Reinaldo Menezes nos manda uma dica. Tarcísio, no próximo bloco vamos responder a pergunta da Ieda, que instalou a Avast e não sabe como escanear, tá certo?
Tá certo.
Tem muita gente que... O Reinaldo Menezes me mandou uma dica, falou, olha, saiu um Babylon grátis. Bom, no começo o Babylon, que era aquele dicionário online, lembra, 5 anos atrás...
Muito legal, porque é o seguinte, ele ficava residente em memória, e assim através de uma configuração que o usuário definia.
Por exemplo, você apertava a tecla
Ctrl Shift Alt, sei lá.
Ctrl Shift, botão direito do mouse.
É.
Aí imediatamente ele olhava em cima de que palavra ele estava no cursor.
Exato.
Onde estava o cursor. E traduzia aquela palavra
ele
imediatamente.
Abriu um box
e traduzia aquela palavra. Imediatamente para o idioma que você tinha decidido, porque ele era, inclusive, poliglota.
Exato.
E era gratuito. Depois ficou pago. Aí o Reinaldo diz: agora tem um Babylon gratuito que, inclusive, tem o Michaelis incorporado, tá, tá, tá. Falei, opa. Aí comecei a fazer o download, enquanto estava fazendo o download, fui trabalhar no meu outro computador, aquele computador lixo que eu tenho.
O lixo.
Fui trabalhar no lixo.
Tá.
Enquanto estou lá no lixo. Oh, tá fazendo um download, tá fazendo um download, tá fazendo um download.
E nada, e nada.
Quando eu olho, meu, 53 mega.
Ô, louco.
53 mega. Aí eu descobri que não é gratuito. É versão demo. Ou seja, se eu quisesse usar mesmo, tinha que pagar. Falei, Reinaldo, pelo amor de Deus.
Depois de 53 mega de download, ainda se descobriu... Que é uma versão demo, né?
Que era versão demo. Então, realmente, desinstalei, porque realmente...
Até porque, viu, Reinaldo, dava para desconfiar, visto que o link que você mandou é um link a partir da própria Babylon, né? É www.babylon.com/, e aí vai, affiliates, / não sei o quê, / um monte de coisa. Então, a partir desse link que você mandou, a gente, de qualquer forma, estava dentro do site da Babylon. Ora, se a Babylon está vendendo o software... Eles não iam se sabotar, né? Colocar ali escondidinho no próprio site um link para um Babylon gratuito, né? Você seria
Aliás,
dar um tiro no
aqui,
próprio pé.
Aqui eu faço uma crítica ao Babylon em português, está lá em português, está tudo bonitinho, porque está lá escrito download grátis.
O download é grátis, o uso não.
Exatamente, isso que é sacanagem, entende? Isso que eu chamo que é um tipo de propaganda enganosa, né? Quer dizer, e o Reinaldo, no entusiasmo dele, se deixou levar por essa...
Quantas vezes a gente... Aliás, falar em se deixar levar, tem um e-mail aqui que nós vamos deixar para o próximo bloco também, sobre um aviso de loteria, que o cara ganhou na loteria, né?
Ganhou 2,5 milhões de libras esterlinas.
Nossa,
tá bom.
Já imaginou?
Bacana.
Se fosse verdade. Segura aí que a gente já volta com o segundo bloco do programa.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Tarcísio, para aquelas pessoas que querem decorar o quarto com aqueles pôster bem antigos de artistas do cinema em preto e branco, ainda antes da década de 40, tem algum site interessante a respeito disso?
Pois é, Pierluigi, o Azevedo, um ouvinte nosso do Plug 700, nos mandou uma dica bem interessante. É o Dr. Macro. A partir desse site, você faz downloads de imagens de alta qualidade de artistas famosos, artistas do cinema, de modo geral, principalmente das décadas de 40 ou anterior. Lá você fazendo esses downloads, ou a partir dali fazendo esses downloads, você consegue depois imprimir e produzir esses posters que você falou.
Né? Qual é o URL?
O URL é o www.drmacro.com, mas você pode encontrar um link direto para esse site onde?
Entrando em www.intermatica.org, procurando o Infodrop número 371. 371.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.